direto aqui do YouTube. E dessa vez, Jader, dessa vez o áudio tá funcionando. Não é possível.
Agora sim, eu tô te ouvindo aqui e lá também.
Ok, então tá confirmado, o áudio tá funcionando. E sim, eu tô aqui chamando o pessoal que tá no Instagram pra vir pra live no YouTube. Não adianta vir no Instagram aqui, porque a gente não ouve vocês, não lê vocês. Então vem pro YouTube, tá? Tá aqui, ó. É, vou estar aqui, tá bem na minha frente, mas enfim. Estamos aqui, neste momento, feliz sábado para todo mundo aí, ó. Chegou o Alex, Alex Soul. Está ouvindo vozes, está rolando, está dando certo agora. Estamos aqui todos é prontos aí, hoje vai. Para uma live especial. Eu não acho, Jader, que exista live de Daniel 11 no YouTube. Eu não acho que existe. Deve ter vídeos de Daniel 11 no YouTube, claramente. Mas live de Daniel 11 acho que não tem, cara.
Eu nunca vi também. Se tem, tá não listado, Diego. Eu... Tá escondido.
E eu vim preparado hoje, hein? Hoje eu vim preparado.
Pra quem tá chegando agora, fica tranquilo que você vai entender.
É isso. Exatamente. Pra quem tá chegando agora, a gente vai fazer uma live de Daniel 11, mas pra quem já tá aqui já com a gente, acompanhando já, esse que é o 17º episódio. Tá sem contar a live do plantão.
É isso aí. Aquela ali vai ser diferenciada se a gente suplantar ela.
Sem contar aquela live do plantão, a gente já tem já 17 episódios, com a live do plantão 18. E aqui, hoje a gente... Tudo que a gente construiu até aqui, já é pra gente chegar e ter uma conversa como essa que a gente quer ter hoje aqui. Que é uma conversa sobre Daniel 11, né? A gente vai fazer uma introdução aqui, pessoal. A gente vai falar algumas coisinhas, inclusive, que a gente deixou de falar no episódio. Incrivelmente, o episódio de 2 horas e 57 minutos anterior. A gente não falou tudo, né?
Ninguém acreditava nisso.
Ninguém acreditava. Ainda foi o episódio mais ouvido, mais rápido. Olha aí que interessante.
Olha que legal.
Muita gente interessada em Daniel 11. E aí, agora, a gente... quer chegar aqui junto com vocês e quer abrir para dúvidas, para perguntas, mas a gente vai trazer algumas coisas também. Estamos com o Daniel 11 pronto na tela também para tirar dúvida, para a gente conversar sobre o que for necessário nesse assunto, que eu espero que tenha mexido muito com vocês, né? Porque mexeu muito com a gente. Sim. Quando a gente estudou esse capítulo.
Ele tocou.
Eu não sei você, Jader, mas eu já tinha estudado várias vezes esse capítulo antes. Eu lembro que eu estudei ele uma vez quando eu estava no seminário. Depois eu lembro que quando eu saí do seminário, eu cheguei a olhar ele mais uma vez. Depois eu olhei ele há uns 3, 4 anos atrás. E aí eu olhei de novo agora. E dessa vez, para mim, foi a que eu cheguei a mais conclusões, né? Ainda assim tem coisas muito, ainda tem muitas coisas em aberto, né?
Tem. Eu posso te dizer com toda tranquilidade que eu estudei Daniel 11 no Salt e agora.
Tô dando tchau pro pessoal do Instagram aqui, porque eles não estão ouvindo nada, só estão ouvindo a minha parte, não estão ouvindo você. Então tô dando tchau. A gente se vê no YouTube, tá, gente? Então, Jade, você estudou no seminário agora só. É que você é rapaz novo, saiu do seminário faz pouco tempo.
Não, eu saí agora, Diego, tô fresquinho.
Fresquinho, quantos anos faz que você saiu?
Só faz 7 anos.
Mentira, já faz tudo isso?
Caraca. Cara, eu tô... 7 anos.
7 anos, meu. Então, hoje vamos lá, gente, vamos lá, vocês já chegaram aqui, um abraço pra todo mundo, vou dar um alô pra Ruth Alencar, firme e forte com a gente aqui do Recife, Senhora Oliveira, Karina, marcando presença, Daniel Damasceno, meu querido Daniel Damasceno, meu grande amigo, doutor Daniel, Bianco Menezes, fui obrigado a sair do Instagram, isso aí, Bianco, é aqui que o negócio é lugar aqui. Luciane Rodrigues também firme com a gente. Sherman Dias está no trânsito, mas está assistindo. Sunamita Legal. Porto. Karina Lima. Olha aí. Priscila Queiroz. Bem-vindos todos. Bom sábado para todo mundo. Vamos lá, vamos começar. Jader, vamos falar de coisas que a gente não falou, que ficaram no nosso coração para a gente falar de Daniel 11 aqui, né? Espero que vocês tenham estudado.
Temos uma listinha.
Temos uma listinha. Hamilton Prats, sempre fiel também. Pessoal, escrevam nos comentários, tá? O que que vocês tiveram de dúvidas, e se a gente for falando, for gerando mais dúvidas também, vocês vão colocando aí, tá? Guardem suas perguntas que nós
Isto.
vamos responder tudo que a gente puder aqui, que a gente pode ter deixado de dúvida. Mas, Jader, a gente fez uma
O dia.
descoberta. Fala, fala.
Não, só pedindo para o pessoal guardar, deixar a pergunta aí, né? Para a gente poder ir acompanhando aqui junto com quando elas entrarem na nossa conversa aqui. Já pede. Se você já tem dúvida, já tem pergunta, algo que você já estudou, já deixa aí escrito, por favor.
É isso aí. Olha aí, Senhora Oliveira do Rio de Janeiro, minha terra natal, e Karina Lima aqui ao norte de mim, no Canadá.
Estamos internacionais já, cara. O que é isso?
Internacionais, isso aí. Ai, vamos lá, vamos levar esse Daniel 11 aí pro mundo aí, que esse é o tempo dele.
Bora, vamos, vamos.
Jader, só uma coisa aqui que a gente descobriu essa semana, que a gente não vai aguentar esperar até Apocalipse para dividir, ou vai? A gente espera até Apocalipse para dividir?
É
Aliás,
muito tempo para esperar, Diego.
vai ter Apocalipse já? A gente não sabe ainda se vai ter Apocalipse também. O pessoal tá falando aí de Apocalipse, não sabemos.
Estão comentando aí, estão questionando. Eu tô aqui.
É isso. Vamos ver se vai ter, gente. É claro que a gente quer fazer Apocalipse. É lógico que a gente quer fazer. Aí, do querer para executar, tem um mundo, né, Jado?
Sim, tem só uma distância aí de um continente.
É isso. Só para vocês terem uma ideia, ainda no tema de Daniel, nós temos uma previsão de mais. Tem o próximo episódio, que já vai sair, né? E aí a gente tem uma
Sim.
previsão de mais. Contando o próximo episódio, um, dois, três, quatro. 3 a 4 episódios ainda para vir pela frente, de Daniel. Não fechamos Daniel, embora a gente fez Daniel 10, do 11 ao 12. Fabiana Braga. Grande abraço, Fabiana, acompanhando a gente desde o Hiperlinkados aí. Show. A Audrey Firme também, heroína do Biblecast aqui. Vanielle, bem-vindos. Gente, olha só. Jader, a gente descobriu essa semana uma coisa. Você percebeu uma coisa? Que a gente fez o episódio da Marca da Besta, foi o episódio 8. E a gente
Queria
falou.
até refazer.
Deu até vontade de fazer. A gente falou no episódio 8. E no episódio anterior, eu acho que foi o 4, que, não, o 6, que a gente fala de Nabucodonosor.
Não, é isso, capítulo 4 de Nabucodonosor, de Daniel, sobre quando Nabucodonosor perde a cabeça.
Isso, eu tô falando 6 episódio, mas é o capítulo 4 de Daniel. Isso. A gente
Isso.
fez esse episódio e explicou que a criatura, quando ela começa a querer ser Deus, ela sai da configuração de filha de Deus, né? Ela perde a configuração de ter a natureza divina, e ela passa a ser um bicho, um animal, né? Ela cai da humanidade, vamos colocar assim. E aí a gente
Sim.
trouxe na ideia da marca da besta, a gente trouxe a compreensão de que é isso a definição de ter ter o número da besta na testa, né? Você trocar a sua forma de pensar e sua forma de agir por um espírito primal, quase animal, né? E aí isso era um exemplo. O exemplo extremo era Nabucodonosor. E aí hoje a gente está vendo esses exemplos extremos entre nós. E a gente tem hoje. Tem uma modinha, né, de moleques aí, dessa geração, de pessoas dessa geração. Não posso nem falar assim de moleques, gente, não quero menosprezar, mas enfim. Porque eu sou um velho. Eu olho pra gente jovem, eu chamo de moleque, tá bom? E aí, a gente tá vendo. Tem uma modinha aí, né, mas também tem gente que leva isso a sério, né?
A sério?
Gasta
Sim.
dinheiro pra se identificar como um animal, pra se identificar como um bicho e se comporta como bicho, né? O exemplo que eu gosto muito de dar é o pessoal da Suécia, que é um país de primeiro mundo, gastando dinheiro para passar um fim de semana num spa para ser tratado como se fosse porco. Então, isso para mim é um exemplo assim que há 20 anos atrás eu não teria como conceber isso, né? E que
E um outro exemplo é o que aconteceu aí em Nova York, uma das capitais aí do mundo, né? Super conhecida. Os adolescentes se reuniram para uivar aí na. 3 mil adolescentes se reuniram para uivar porque eles acreditavam que tinha um espírito de lobo.
E parece piada, Jader, mas eu já vi gente reclamando sério na rede social. Sério. Uma mulher séria aqui falando do senhor, reclamando do veterinário que não quis atender o filho dela. Ok? Porque ela aceita a escolha que o filho fez, tá? E levou ele no veterinário, mas o veterinário não quis atender, então ela. Então, assim, a gente sabe que isso não quer dizer, gente, que a humanidade toda vai virar isso aí, não. Mas isso é o exemplo, é a Bíblia falando assim: olha o que acontece. Quando a sua vontade, que é o grande esquema, a sua vontade se torna o centro da sua própria vida, da sua própria existência, você então vai para aquilo que é mais primal que há em você. E o que a gente descobriu essa semana, Jader? O que você achou aí? Você achou? Você olhando lá e tal, você falou, interessante isso aqui.
Isso aí que o Diego falou agora é uma onda que está vindo aí dessa nova geração que eles se identificam como Therians. Eu acho que você que está ouvindo aí a gente já deve ter visto algo por aí. Adolescente, juvenil, ah, eu sou um Therian. Eu descobri que eu sou um animal preso no corpo de um homem. Eu sou um animal, eu sou um cachorro, enfim. Só que quem criou esse termo, que eu duvido que seja algo assim totalmente de coincidência, né? É muito difícil acreditar que foi coincidência a
Não,
criação do
eu
termo.
acho que já dê razão pela. Os termos são criados normalmente com a definição em grega. Normalmente é da ciência fazer essas coisas.
Nossas raízes, né? A raiz linguística nossa. E quando nós vamos para o grego, pessoal, quando vocês vão pesquisar aí a palavra Therion, o Apocalipse usa muito ela para se referir à besta, para se referir a animais selvagens. Quando o Apocalipse usa, ele quer usar uma palavra para falar sobre a besta, seja a besta do mar, besta da terra, sobre os animais selvagens, ele usa a palavra Therion, Diego. Ele
Coincidência.
usa a palavra Therion, né? Então, as pessoas hoje, elas já estão se identificando tanto na sua, digamos, nas origens etimológicas, na mente, quanto na cultura, né? Estão se expressando aí na cultura, que você até falou que pouco importa os motivos, né? É a expressão cultural que está se alastrando a respeito de normalizar um padrão desse.
Isso. E aí a gente olha para a história de Nabucodonosor e fala assim, pô, mas é um troço extremo, precisava disso para a gente poder entender?
Agora a gente está entendendo.
Precisava
Olha
disso?
quantos anos passou para a gente entender o sentido daquela história. Porque, cara, para mim, sinceramente, quando chegava em Daniel 4, eu falava, ué, o que que aconteceu? Né? Parece que é um episódio. Parece que assim, é um paralelo, sabe? Ele não continua no fluxo assim da história de Daniel. Ele é uma história muito diferente comparado com as outras. Tá certo que enfatiza o orgulho de Nabucodonosor, né? Que Deus precisou fazer ele se humilhar. Mas, cara, que outra história na Bíblia se compara a essa história de Nabucodonosor?
Sim.
A gente não encontra um paralelo assim.
Não, não encontra. E aí a gente vê que é não só uma forma de expressar a verdade, de maneira ilustrativa, como também era uma forma de se referir à verdade de maneira literal. Porque hoje a gente está vendo isso de maneira literal. Então é impressionante, cara. É um negócio assim que quanto mais você pensar sobre isso, mais profundo fica esse entendimento de que o que que as nossas vontades podem fazer. E aí a gente olha para Daniel 11, Jader. E aí é o marcador de um reino para o outro é aquele que faz a sua vontade.
Sensacional.
Cara, é de.
Sensacional.
É assim.
Eu acho, pessoal, essa é uma das maiores assim novidades, né, que a gente encontrou no capítulo, que foi encontrar esse marcador, mostrando ali a clara transição. E Diego, se a gente for parar para pensar, o próximo reino sempre vai piorando comparado com o anterior. Ele faz coisas maiores, faz coisas piores. E isso vai aumentando cada vez mais no capítulo, até chegar lá um momento onde há um reino que se levanta contra o próprio Deus.
Isso, exatamente. Vai crescendo, né?
Vai crescendo.
Isso mesmo. E aí, assim, esse marcador, ele foi muito importante, Jader, porque quando a gente encontrou ele, fez todo sentido o resto do livro todo, assim, tipo, ele encaixou com todo o resto do livro, né? Era
Sim.
disso que o livro inteiro estava falando até agora. Deus é o meu juiz, porque se eu tentar ser o meu próprio juiz, aí vou dar igual Belsazar. Nabucodonosor resvalou nisso, né? Quase, mas deu para ele voltar atrás, né? Ele se humilhou, aí resolveu. Você vê? E aí você encontra aqui os reis sendo retratados, os reinos sendo retratados como aqueles que fazem a sua própria vontade. E hoje a gente está no mundo diante desse mesmo problema. Agora, não só, Jader, de maneira institucional, mas agora de maneira
Pessoal.
individualizada, como foi o caso de Nabucodonosor.
Sim,
Né?
sim. E a composição dessas pessoas forma o reino, né? Que são representados por bestas no livro de Daniel.
Isso aí. Gente, eu tô vendo perguntas chegando ali já, deixa elas ali ainda, deixa acumular mais perguntas, que a gente tem mais coisa para falar aqui. Por exemplo, Jader,
Sim.
no capítulo 11 a gente mencionou que a gente não aceitou a teoria de um, inclusive, grande acadêmico do Adventismo,
Opa.
né? Eu vou falar o nome dele aqui com tranquilidade, que é o Dukan, né? Ele é um grande acadêmico, ele tem um livro escrito sobre isso. E
Segredos de Daniel.
a gente leu, e depois que a gente tinha feito estudo, a gente leu e a gente não concordou com ele, tá? O que não quer dizer que a gente está certo, tá bom? Só que a gente vai trazer nossos argumentos para você, e aí você. Nossos argumentos já foram dados no Daniel 11, tá? É muito claro os checkpoints históricos. E aí ele tenta trocar esses pontos históricos e abandonar o seguir a linha histórica para fazer uma outra coisa, né? Então ele faz uma interpretação diferente do começo, né, Jader? Não sei se a gente quer dar tanto detalhe, mas vamos falar no geral, assim, quem quiser ir atrás também fica à vontade, tá? Vai lá, lê o Dukan, a gente leu também, não joga nada fora, viu, gente? E aí, avalia. Então, assim, vou falar por mim. Na minha avaliação, Jader, ele acredita que a Roma começa já no verso 5, 6, né? Logo no
É, no
comecinho.
comecinho.
Logo no comecinho.
Só para deixar claro, Diego, a ideia dele é que vocês viram aí no capítulo 11, a gente começou abordando ali a partir do verso 5 em diante, um confronto entre os Ptolomeus e os Selêucidas, né? E para ele não é por esse caminho. E uma outra questão também, que não só ele, mas outras pessoas também interpretam, e exatamente o que o Diego falou, não quer dizer que a gente está certo, que eles estão errado, mas no momento é aquilo que a gente acredita. É buscar agora sentido espiritual no capítulo 11. Porque, cara, querendo ou não, é um
Não.
capítulo
Pera aí,
difícil.
não é buscar sentido espiritual, não. Buscar sentido espiritual a gente faz. É mais do que isso. É interpretar o texto como sendo espiritual, como sendo simbólico de uma
Isso.
espiritualidade.
Isso, é interpretar agora tudo que está acontecendo aqui como símbolos e não mais como acontecimentos históricos. E a grande questão que nós levantamos, e a gente compartilha aqui com vocês e com quem for nos ouvir aí, é que por que que todo o capítulo de Daniel, todo o livro de Daniel, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós entendemos como acontecimentos históricos? E isso ninguém coloca dúvida. E aí agora, quando nós chegamos no 11, se torna tudo espiritual, né? E aí volta para o 12 e se torna histórico novamente. Então, essa foi uma grande questão que nós levantamos, e é por isso que a gente não concorda.
Se você pegar não só isso, não só o fato de que todos os eventos narrados em visão de Daniel são eventos históricos reais. Aí chega no 11, muda para eventos espirituais e não avisa a gente disso. E não tem nada. Então, assim, quebra o padrão do livro. Tá? quebra o padrão hermenêutico do livro. E não tem nem nada na hermenêutica, ou seja, na interpretação do texto, que fale para gente que a partir de agora eu vou narrar coisas que são simbólicas e não históricas. E aí elas são. Aí você encontra uma outra coisa no livro que é importante, que é o seguinte, Jader. No livro, os símbolos viram realidade e não a realidade vira símbolo. No livro de Daniel
Sim, tem.
inteiro, os símbolos viram realidade.
A
Então.
estátua vira reinos, animais viram reinos, a árvore representa uma pessoa. Sim.
Então, tudo vem do símbolo para a realidade. Eu uso o símbolo para expressar uma coisa real e não o contrário. Eu não uso um símbolo para expressar uma coisa que é. Não, desculpa, eu não uso a realidade, e os eventos de guerra ali, para expressar uma coisa que é espiritual. Não tem isso no livro, não é a linguagem do livro, não é o estilo de Daniel, não tem por que eu fazer esse jump, esse
Se
pulo.
alguém aí tiver essa explicação, por favor, nos passe.
Isso, tá bom? Aí o Duca não nos convenceu nessa, porque ele não dá essa explicação, ele não consegue fazer isso, né? Ele joga meio que. Simplesmente é fácil, pessoal, é fácil a gente se perder na hermenêutica, porque assim, ó. É fácil a gente chegar e falar assim: ah, não, isso deve ser espiritual. A gente pode fazer isso porque tem vários outros momentos da Bíblia que isso acontece. Só que você tem que entender quando é o quê, quando não é. Quando faz sentido, quando não faz. Quando que é que isso é um composto, um elemento que está sendo utilizado ali. Então, é claro que em outros lugares da Bíblia você vai encontrar símbolos virando, desculpa, realidades, né, espirituais sendo descritas na visão, que não são realidades ou eventos históricos, né? A
Exato.
gente chegou a pensar em exemplos para isso, não foi, Jader? Para explicar para eles?
Sim.
Eu tô lembrando. Você lembra? Eu lembro
Eu
do.
estou tentando lembrar.
Eu lembro do azeite, né?
Das duas
Das duas
oliveiras.
oliveiras, né? As duas oliveiras, no livro de Zacarias, que Deus fala assim: vocês vão construir o templo não por força, mas nem por violência, mas pelo meu espírito. Ele coloca duas oliveiras com óleo descendo sobre o candelabro, né? Aquilo ali eram símbolos para explicar uma realidade espiritual, que não era uma realidade de eventos históricos. Então ali a gente tem isso bem claro. A gente lembrou de um outro caso ainda melhor, Jader, mas enfim, tinha que estar anotado. A gente achou que a
Não
gente
era
acha que vai
do.
lembrar na hora e não lembra. E
Não era do Josué, perante Deus com a roupa suja?
não, você mencionou isso também. Também serve porque novamente você tem uma imagem de algo que é espiritual sendo traduzido por uma visão. Beleza. Não acontece. Ah, Ezequiel, era de Ezequiel, Jader. Que inclusive é do mesmo contexto de Daniel.
O Vale de Ossos
O
Secos,
Vale de
Diego.
Ossos Secos, é isso.
Vale de Ossos Secos, galera.
Isso, o Vale de
Esse
Ossos Secos.
é um ótimo exemplo porque está dentro do nosso contexto.
Isso, ou seja, contemporâneo de Daniel, profeta junto com Daniel ali, vendo ao mesmo tempo, falando a mesma linguagem, ele sim faz uma visão do Vale de Ossos Secos, que é uma visão espiritual. Aquilo ali não é uma narração histórica, é uma narração espiritual, do que está acontecendo no mundo espiritual. E aí ele é traduzido pela imagem dos ossos, ganhando tendões, ganhando músculo de novo, e etc., e sendo refeitos. Ok? Dentro do mesmo contexto de Daniel. Você encontra isso em
Isso.
Daniel aonde?
Esse é o nosso questionamento, pessoal. Onde que Daniel apresenta esse direcionamento no texto?
Isso. E aí a gente. E outra coisa, Jader. Essa escolha do Dukan ignora os marcadores do faziam segundo a sua vontade. Ignora, não encaixa
Até
mais.
porque ele usa outros.
Não encaixa mais,
Ele usa
Ele
outros.
outros marcadores. Ele tira a história evidente da Berenice, né? Ele tira. São eventos históricos que estão aí, cara.
Que é um fato singular ali na história, cara.
Cleópatra. Que Cleópatra é um fato singular da história.
Fato singular na história, assim como foi Alexandre o Grande para a Grécia.
Isso. E aí você tem ali outra coisa que ele faz no começo. Cara, fugiu agora.
Sim.
Então, enfim, a gente tem bastante
Pessoal,
argumento para falar assim. Não.
É, essa é a bola aqui que a gente está levantando, tá bom? Até porque muita coisa eu usei do Dukan quando a gente fez os nossos episódios anteriores, mas chegou aqui nesse momento, parecia que ele tomou um caminho diferente pelos motivos dele e tudo. E essa bola aqui que a gente quer levantar, imagina, 7 anos formando, levantando uma bola contra Dukan, pessoal.
Mas assim, o Dukan tá sozinho nessa, né, Jader? Também tem esse detalhe, tá? Ele é um baita do
É,
um
isso é
Academia, mas ele
verdade.
tá sozinho nessa. Tem várias outras versões de Daniel 11, que tem muito mais gente adotando do que a dele, tá?
E a ideia mais abrangente também, Diego, que nós temos aí referente ao Rei do Norte e do Sul, é o sentido simbólico, que o Rei do Sul representa o Egito pelo seu ateísmo, contra Babilônia representando a falsa a religião, o espiritualismo, né?
Isso.
Então, isso é bem abrangente assim quando chega aqui em Daniel 11. E convenhamos ou não, Diego, a gente sempre tende a pular logo para a aplicação quando a gente tem dificuldade de compreender o texto dentro do tempo em que ele foi escrito, né? A gente já quer pular para a aplicação, para o espiritual, porque no espiritual, né, cada um consegue se adequar ali para o momento em que está falando. Mas se a gente pula essa etapa, a gente acaba fazendo uma aplicação que não tem nada a ver com aquilo que o texto está falando.
Exato. E aí uma coisa que a gente comentou no último episódio, eu volto a repetir aqui. Quer dizer então que não tem uma camada espiritual em Daniel 11? Não. Pode ser que tenha. Não achamos ainda, não encontramos ela ainda, pode ser que tenha. Agora, se tiver, ela vem depois da camada histórica. Ou seja, primeiro você entende o que o capítulo quer dizer no seu contexto. Depois você procura aplicação. Ou até encontrar uma segunda camada espiritual. Entende isso? Então a gente fez esse exercício. Vamos entender o texto no seu contexto. E aí depois, se a gente encontrar algo depois, se fomentar algo pra gente depois, a gente vê se encaixa. Mas não faz sentido para mim o texto de Daniel estar tá fazendo isso agora, né? Sem nenhum aviso, sem nenhuma mudança assim de
Isso.
paradigma, né? Sem nenhuma. Ah, vamos lá.
Vamos para algumas perguntinhas aqui, Diego, só para mantendo
Vamos, agora
o
vamos
ritmo.
sim, vamos sim. Eu só queria tirar esse do
Começar.
canto do caminho, vai.
Só começando ali pela do Bianco, Daniel 11 fala sobre Alexandre o Grande. Fala, né? Se você olhar ali a partir do verso 3 até o verso 4, você vai ver ali a ascensão e a queda de Alexandre o Grande, quando o reino dele é dividido para os seus quatro generais. Essa aqui é fácil para
Vou
você,
ler aqui
Diego.
rapidinho.
Quem
Vou
ou.
ler aqui só para fechar. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser, logo depois de estabelecido. Então fará o que quiser aqui é a transição, né? Logo depois de estabelecido
Isso.
seu império, se desfará e será repartido para os quatro ventos do céu, né? Não passará para os seus descendentes e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Desarraigado aqui é ruim. A sua raiz vai ser retirada, quer dizer que ele não vai ter filho. Não, a família não se não
Vai ter.
continua. Não vai. E assim, isso a gente sabe que foi exatamente o que aconteceu com Alexandre o Grande. E temos a confirmação de Daniel 8, né, Jada?
Sim,
Então a gente tem Daniel
isso.
8 falando que ia ser
Tratado pelo
exatamente
Leopardo.
assim. Dividido por
Isso. Diego,
4.
essa aqui é fácil. Quem ou o que é o Deus das Fortalezas?
Tem duas respostas para isso.
Diego, explica antes, dá o
Não,
contexto.
eu não vou dar ainda não. Calma aí. Eu vou dizer a resposta clássica.
Peraí,
Depois
lê
que a...
onde está o verso antes.
Não, não, depois que a gente, vamos achar o verso, vai, acha o verso aí.
Isso, vamos achar o verso aqui. É o Deus das Fortalezas.
O Deus das Fortalezas, vai.
Foi a pergunta
É aqui embaixo, depois
da.
no 40 e pouco aqui, ó. É, aqui.
Rafael Greg.
Em seu, verso 38. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas. Tá? Enfim. 39 fala:
Não, continua
atacarás
lendo, que é o
fortalezas.
mesmo Deus. É a continuação
É,
do 38.
em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Tá?
É isso.
Então eu vou dar a resposta certa. A resposta certa primeiro, tá? Não sei.
Ponto.
Ponto. Beleza? Não sabemos ainda o que é isso aqui. Porque se isso aqui não
Até
se
porque
cumpriu.
do até porque do 36 e diante também a gente tem dúvida se aconteceu ou não. Algumas pessoas até que estudam Daniel.
Isso, a gente comentou isso. Então, assim, do 36 em diante é o nosso tempo. Então, se isso aqui já aconteceu. Não, isso aqui com certeza ainda não aconteceu a ponto de a gente chegar e falar assim: foi isso aqui. Isso aqui é o Deus das Fortalezas. Então a gente ainda não tem isso, tá? Se você acredita que essa parte da história é Roma, então isso aqui é interpretado como sendo que ele usou poderio militar. Roma usou poderio militar. O Deus das Fortalezas é porque ela começa a fazer, né, as cruzadas, ela usa o poderio militar. Essa é a interpretação de quem acha que isso já aconteceu. Eu não acho. Eu acho que tá para acontecer ainda. E aí, nesse contexto, a gente não sabe o que é ainda, porque não se manifestou. Se se manifestar, a gente vai entender o que que é. Porém, Jader.
Agora, contexto, dá o contexto. Tem gente chegando agora.
Vamos lá. Primeiro, o que eu vou falar aqui não é a verdade.
Não, não é que não é a
Não,
verdade, é uma opinião.
É uma opinião, boa, é uma opinião, tá? Eu tenho minha teoria para o que é isso aqui. Mas essa teoria minha, ela tem um defeito. Ela tá ainda muito. A gente ainda não viu isso acontecer. Então, lembrando do princípio, toda vez que a gente tenta prever uma profecia antes que a gente vê ela acontecer plenamente, a gente acaba correndo o risco. Não, a gente vai errar se a gente tentar bater o pé, mas se a gente está vigiando, né? Tem uma coisa importante aqui. Vamos estabelecer esse conceito para você entender. Para vocês entenderem. Jesus pediu para a gente estar atento. Jesus pediu para a gente
Isso.
vigiar.
Vigiar.
Beleza? Então eu preciso vigiar. Ao mesmo tempo que eu não posso, então, portanto, se eu preciso vigiar, eu não posso ser apático. Ah, não, não sei, um dia, é longe, não é, não quero. Ah, essas coisas, ah, esses caras falando de fim do mundo, ah, esse podcast, já ouvi falar tanto disso, ah, apatia, não quero saber, né? Tá errado, tem que vigiar, tem que vigiar. O que que o vigia faz, Jader? Ele fica olhando o horizonte.
Vigia.
Ele vigia, ele fica olhando o horizonte. Se ele vê, Jader, no horizonte vindo uma coisa, ele tem que identificar o que que é. E aí, às vezes, o vigia, ele tá lá olhando, Jader, e aí ele fecha o olhinho dele assim, ó. Pra ver o que que tá vindo lá atrás. Aquilo lá o quê?
Só
É uma
embaçado.
pessoa? É uma pessoa? É uma cavalaria? O que que tá vindo ali? Sabe? O que que é aquela fumaça vindo? É fumaça de cavalo? É uma tempestade de areia? O que que tá vindo lá na frente? Então, quando você olha pro horizonte, você
É uma
vai
pedra.
ver coisas que só vai ficar claro quando tiver mais perto de você. Na medida que se aproxima, vai ficando mais claro. Vai chegar uma hora que você vai falar assim: ih, não é que é uma cavalaria? Vou avisar o pessoal aqui. Certo? Ou
Sim.
vai chegar mais perto e você vai falar assim: não é cavalo coisa nenhuma, é tempestade de areia. Beleza? Você não tem como saber só olhando lá longe no horizonte. Tem que esperar chegar mais perto. Então, o
Correto.
vigia, ele vai ter um problema, tem um paradoxo aqui no trabalho do vigia. O vigia, ele não pode ser histérico. Ele não pode ver já uma sombrinha no horizonte e já gritar: ei, gente! Todo mundo! É agora! Os inimigos estão chegando, se preparem! Ele não pode fazer isso, cara. Se ele fizer isso toda vez que ele vê um negocinho vindo, é o tal do menino que grita lobo. Ninguém mais vai acreditar nesse vigia. Esse vigia é um histérico. Qualquer coisinha, qualquer vento que passa, ele já acha que é um exército vindo nos atacar. Então ele não pode ser histérico. Ele tem que ser calmo, continuar sua vigia até ele ter certeza daquilo que ele está vendo. Quando ele tem certeza daquilo que ele está vendo, além da sombra de dúvida, ele pode dar o sinal. Entende
É
isso?
por isso que é perigoso a gente confiar nas emoções quando acontecem eventos significativos na nossa vida, que eles aceleram a gente, faz a gente pensar menos com a razão
Vê turvo.
e você fica turvo. E você sabe que toda vez que você tomou uma decisão baseada na emoção, você bateu a cabeça. Então, essa é uma hora de você sentar e raciocinar e olhar mesmo a fumaça e analisar, né? Faz sentido o que eu tô vendo? É isso mesmo? Lembra, né? Já andei de cavalo, a fumaça que o cavalo. A poeira que o cavalo levanta não é assim. A poeira que um tornado faz não é assim. É que uma pessoa anda desse jeito. É manter a calma, né, Diego? Manter a calma numa situação adversa, ela requer treinamento.
Já requer treinamento e ao mesmo tempo requer confiança em Deus, né? Por isso que tem que vigiar e orar, né? Então,
Opa,
assim,
é verdade, Diego.
às vezes a gente até
Deus, ele também dá sabedoria.
às vezes a gente fica,
Sim.
a gente até comentou sobre isso já, a gente fica tão ansioso para adivinhar o que as coisas vão acontecer antes delas acontecerem, que a gente começa a trocar os pés pelas mãos. E a gente começa a fazer coisa que não é pra fazer, porque eu tenho que adiantar, não, eu preciso saber antes que todo mundo, eu preciso tomar atitude antes que todo mundo, porque se eu não tomar atitude todo mundo, eu vou ser pego de surpresa. Não tem ninguém que vai ser pego de surpresa que tá vigiando. Não tem. Se você tá vigiando, a coisa vai acontecer e você vai saber que era a coisa. Você vai saber.
E a provisão, pessoal, não é você se preparar para o evento. Ai, vai vir um terremoto, eu vou me mudar daqui, vou para uma região que eu não vou ser. Não é isso, não é esse o propósito do evento. É para você vigiar o teu relacionamento. É o teu relacionamento
Isso.
com Cristo, com as pessoas, com o dinheiro. A Bíblia sempre fala de dinheiro. Ainda mais agora no tempo do fim. Então, é isso que é para você vigiar. Deus não está preparando você para você não tomar nenhum prejuízo aqui na terra, financeiro. Não é essa a questão, gente. A questão da vigia é para você se preparar para a vinda de Cristo. Até porque, né, não faz sentido nenhum você querer proteger os seus bens num momento onde vai ficar claro, né, que Deus quer agora que você viva literalmente dependendo dele.
Exato.
Tem uma pergunta aqui.
Peraí, peraí, não, sabe? Não, segura aí. Eu tenho, preciso falar mais coisa aqui,
Ah, tá.
nesse detalhe que é o seguinte, Jader. Se eu confio em Deus e tá vindo uma carruagem aí, vamos supor que é o inimigo que tá vindo ou que é a ventania. Se eu confio em Deus, cara, ele vai me ajudar em qualquer uma das circunstâncias. Se eu não confio nele, eu tenho que tomar uma atitude imediatamente. Percebe? Então, eu preciso ter confiança em Deus enquanto eu vigio, calma, parcimônia, não precisa se adiantar. Não precisa tentar adivinhar o próximo passo. Ai, o próximo passo do inimigo. Estou de olho aqui porque Deus mandou eu vigiar. Deus não mandou você vigiar o inimigo. Deus mandou você vigiar o que ele mandou você vigiar. Ele fala: presta atenção nas estações. Presta atenção no que está
Na
acontecendo,
figueira.
na figueira, né? Que
Lá
inclusive.
da figueira.
Né? Que inclusive, vou dar um easter egg aqui da nossa abertura. Na nossa abertura, nos primeiros segundos já aparece uma árvore. E se você prestar atenção, você vai ver que aquela árvore ela muda de estação. Aquela árvore é uma figueira. Porque esse é o exemplo que Deus deu pra gente de vigiar. Ele falou assim: olha, presta atenção nas estações. E você vê as estações transicionando. Elas transicionam bem devagarinho. Mas elas transicionam. Você vai ver. É que no Brasil transiciona bem, bem menos do que aqui, né? Mas você vê claramente a mudança quando chega na primavera e agora você tem flores, né? Você vê quando as árvores caem as folhas. Você sabe, mas você vê, essa transição é lenta, você tem que estar atento, prestar atenção, vigiar e orar. Então, Jader, voltando para o paradoxo aqui, por que eu comecei a falar disso? Porque até agora eu não falei no negócio das fortalezas ainda. Eu comecei a falar disso por quê? Porque quem vigia vai ser tentado a ser histérico.
Interpretar.
Vai ser tentado a ser histérico. Se não confiar em Deus, vai ser tentado a ser histérico. Ih, agora é, tô vendo que é. Agora é, vocês estão vendo o que tá acontecendo? Agora vai. Olha isso aqui que acabou de sair na notícia do jornal. Olha esse tweet que acabou de sair. Agora é. Eu vou ter essa.
Esse é o último papa. Eu ouço isso já há três papas atrás
Há
já.
três papas que a gente ouviu isso. Então, assim, calma, calma. Porque se for mesmo o último, a gente vai saber, todo mundo vai saber a tempo de que aqueles que estavam atentos, eles vão ter tempo suficiente. Então, se você está vigiando, fica tranquilo, vai ter tempo suficiente para você fazer o que você tiver que fazer. Desde que você esteja atento. Agora, se você ficar tentando adiantar, você vai só ser o menino grita-lobo. Só vai atrapalhar, só vai criar histeria. Por quê? Porque o troço está muito longe ainda. E a gente começa a dar nome para boi, e a gente não sabe nem se é boi ainda. O negócio está vindo, deixa vir, deixa chegar mais perto, ok? Então, essa tensão, ela é real. A gente que está vigiando, a gente está ao mesmo tempo tentando fazer sentido das coisas que a gente está vendo no horizonte com aquelas que a gente está esperando. O tempo todo. Então, dito
Isso.
isso, meu amigo que fez a pergunta do Deus das Fortalezas, dito isso, eu olho para o meu mundo hoje, que é o mundo que está do verso 36 em diante, e eu falo assim: olhando para o meu mundo hoje, o que que eu vejo no meu mundo que pode encaixar com aquilo que está vindo no horizonte? Então eu digo para você hoje: existe um país no mundo que é ligado à fortaleza? Existe um país no mundo hoje que tem a maior fortaleza do planeta? Existe um país no mundo hoje que é conhecido por sua gigantesca muralha, que você pode ver inclusive do céu? Existe esse país hoje? Existe.
Que tem um Deus do passado que o passado não conheceu.
Isso, um Deus desconhecido, né? Uma religiosidade que nunca se interagiu com o povo de Israel, ou mesmo o Ocidente cristão. Então, existe? Existe. É isso? Não sei, tô olhando pro horizonte. Aí que tá, a coisa pode mudar do dia pra noite. Hoje, um player que é importante pra mim. Hoje, um player que faz sentido para mim, em 2024, eu olho pro mundo e falo assim: pô, tem um player aqui que encaixa com Fortaleza. Se daqui a 30 anos esse player nem tiver mais aí, a gente não sabe. A gente não sabe. Então aí eu vou falar assim: ó, não era. Não era. Mas o meu trabalho como vigia é ficar olhando. Ficar olhando. E aí, eu tô teorizando aqui, mas eu não tô fazendo disso teologia, eu não tô fazendo isso para pregar para vocês, eu não tô fazendo palestra disso. Eu não vou sair por aí falando que eu acho que esse Deus de Fortaleza aqui é, não vou nem falar, vocês já entenderam, mas eu não vou nem falar para não criar corte, tá? Então assim, eu não vou falar isso, mas eu tô vigiando. Se não for, vai ficar claro que não é, e se for, vai ficar claro que é. E aí um dia vocês vão chegar e falar assim: rapaz, não é que era mesmo? Não dá pra saber. Ainda. Porque se desse pra saber, eu falava: eu acho que é isso aqui. Mas ainda não dá. Tá? E aí, é claro que pra isso ser, só pra deixar claro, pra isso ser quem eu tô falando que é, então, verso 36, o novo poder que surge é exatamente o novo poder do mundo hoje. Quem é hoje o maior poder do mundo? Quem é a maior economia mundial? Quem é que manda no mundo militarmente? Quem é que manda no mundo culturalmente? Né? Então é só olhar quem manda no mundo hoje. E aí você vê que você consegue encaixar isso aí no 36, em diante. Mas é só uma teoria.
Aproveitando só esse embalo, a gente tende a acrescentar na profecia aquilo que a gente acha que é necessário, no sentido assim, por que que vocês não falaram, por exemplo, do Islã na profecia, do comunismo
Isso.
na profecia? Por que que vocês não falam da Rússia na profecia? Porque eles não são relevantes para a profecia. Se fossem relevantes, a profecia ela citaria. Apesar de serem potências, poderes muito milenares na história do mundo, a profecia ela não achou relevante mencioná-los na profecia. Então a gente também tem que tomar o cuidado, né, de querer acrescentar, tem que encaixar isso aqui, ó, porque olha o tamanho desse reino, olha o tamanho desse poder. Ele é muito grande, tem que encaixar eles aqui. Então a gente também tem que ter esse
É, você
cuidado,
falou
né?
do Islã, mas tem gente, por exemplo, até a gente vê um comentário sobre isso, né? Falou, não, IA tem que estar. Inteligência artificial tem que estar em algum lugar da profecia. Calma, gente. É igual eu falando do Deus das Fortalezas. Você tá olhando no horizonte e você tá falando assim, cara, isso aqui é tão importante que isso não pode estar de fora. Quem falou? A gente acha importante porque a gente vive 80 anos de vida. Nós estamos falando da maior profecia da história da Bíblia. Você acha? A gente vive uma geraçãozinha pequenininha aqui, ó. A gente acha que o que tá acontecendo no nosso tempo é o top das galáxias, que não pode ficar de fora, porque se não tá dentro, tem uma coisa errada. Não, quem tá errado é a gente de achar que a visão ela é iluminada pela realidade. Não, é a visão que ilumina a realidade. Entendeu isso? Não é pegar o que tá no mundo hoje e falar assim, onde eu encaixo isso aqui? Não. É pegar o que está na palavra e perguntar onde isso encaixa aqui. Então, quando a gente faz esse movimento contrário, é que a gente está dando. A gente faz isso sem querer, tá? Todo mundo faz isso, é normal. A gente está dando importância para
Normal.
uma coisa e a gente acha que essa coisa tem que estar tá lá, mas não, não tá. Não tá porque não tem relevância. Você vai ver no final. No final você vai ver. Realmente não tinha relevância. Naquele tempo parecia que aquilo era muito importante, mas não é. Entende? Então. A gente tem que ter esse cuidado, né? Esse é um princípio de interpretação da profecia, tomar esse cuidado. Acho que estamos prontos para a próxima pergunta, Jade.
Vamos lá, bora. Umas rápidas aqui, Diego. Na visão do capítulo 10, eu tive uma dúvida sobre quem falava com Daniel. Se Jesus estava em pé no rio, não era Jesus que falava com Daniel. Porque se Jesus é Miguel e a voz que falava de Miguel na terceira pessoa, quem falava?
Isso aí foi culpa minha. Eu falei,
Ah,
na
tá.
hora que a gente gravou, eu falei de um jeito. Se você olhar bem, você vai ver que eu falei certinho, mas assim, não é para me defender, não. É só porque eu falei de um jeito que não foi pedagogicamente claro, sabe, Jada? Quem falava era o anjo.
O anjo.
O anjo falava.
Leu o verso 13, Diego. 10, 13.
Aí você pediu pra eu trocar de capítulo, aí você tá me quebrando aqui, peraí.
Não, calma aí que eu leio aqui, então.
Então vai,
Quer que eu
lê aí.
leia?
É que eu tô querendo mostrar pro
Mas,
pessoal.
ó, do verso 10 até o verso 13, é o mesmo personagem que está falando. Aí olha o que ele fala no verso 13. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, o primeiro príncipe, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Então, aqui ele se identifica como Miguel, como Gabriel. Então, quem está falando com Daniel aí no capítulo 10 é Gabriel, tá bom?
Aí no verso 14 ele ainda fala assim, ó, agora eu vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro. Tá? Então é ele que está dando essa explicação. Tudo que você ouve da profecia do 11 é a voz do anjo. Porém, Jader,
Isso.
Jesus fala assim, Miguel fala assim no capítulo 12, só que a gente não ouve o que ele falou. Porque Daniel não traz pra gente o que ele falou. Daniel resume o que ele disse. Fala assim: eu ouvi ele falar, voz que de trovão, de eco, e ele falou isso aqui. Ele falou que isso ia acontecer. Em vez de dizer o que ele falou, ele fala o que é o resultado da fala de Jesus. Então a gente não ouve em momento nenhum, nenhum lugar do 10 ao 12 tem a fala de Jesus, tá bom?
Ok. Karina Lima fala assim: a mão que tocava Daniel era de quem? Porque eu já. Ah, o Jader falou que era um anjo. Sim, Gabriel. Quando ele vai levantar ali Daniel, que ele usa o poder, né? Os reinos usam o poder para destruir. Gabriel usa o poder que ele é concedido para levantar Daniel. Gabriel ali também.
Peraí, tem mais pergunta que ficou pra
Cadê?
trás aqui, hein? Você tá
Oh,
onde?
puxa aí então, por favor.
Não, é que eu consigo. Eu mal consigo ver onde eu tô, Jada. Você tá onde?
Eu estou na pergunta da Karina Lima.
Ah,
Agora eu. Diego, eu acho que eu te mandei aqui no WhatsApp também.
não tô nem vendo o
Vamos
WhatsApp.
para a outra aqui. Vamos lá, então. Ah, sim, Diego. Nós já falamos da teoria do Dukan, dos Therians, do chapéu de alumínio.
Já. É, não, não. É, Lucas de Oliveira tem uma pergunta aqui. Não, tem Minuto com
Sim.
Deus. Depois da Karina Lima, então. Tem Minuto com Deus.
Ah.
Você tá vendo aí? Eu acho que você.
Sim, o chifrinho pequeno é representado por Alexandre.
E aí? Deixei para você. Não.
Não, não é, pessoal. Chifrinho pequeno é o poder que se levanta contra Deus.
Isso.
Tá bom? Ele vem depois de Alexandre o Grande.
É, Lucas de Oliveira, ele pergunta assim: podem falar um pouco sobre a interpretação de Uriah Smith sobre Daniel quando ele fala da questão oriental, especificamente a Turquia? Lucas Oliveira, de Oliveira. Esse é estudioso, hein? Esse é estudioso que eu sei quem é. Lucas, eu vou te falar o seguinte: eu não tô fresco na memória com Uriah Smith, porque eu li o Uriah Smith faz um tempo. E quando eu li, foi exatamente no seminário, e a gente fez a eliminação da teoria dele, porque na época ele não tinha visão ainda de muita coisa, faltava informação naquela época, né? E aí ele estava tentando encaixar exatamente o que a gente falou aqui hoje. Ele estava tentando encaixar a coisa importante que ele tinha dentro daquilo que ele estava lendo ali, daquela configuração. É, faz muito mais sentido a questão de Napoleão Bonaparte do que a questão da Turquia, tá bom? É, eu vou ficar te devendo essa, porque eu realmente não tenho fresco na memória a questão do Uriah Smith em todos os seus detalhes, não. E eu também tenho a tendência, natural de ficar do lado do A.G. Daniels, nesse caso.
O Hamilton, ele fala assim: mas o espiritual não seria uma ponte entre o literal mais antigo, que serve para entender um literal mais recente, ou que ainda vai acontecer?
Tô vendo se eu entendi a pergunta, vai. O espiritual não seria uma ponte entre o
Aquela
literal.
questão que a gente estava falando sobre as realidades do capítulo 11
Ah,
de Daniel.
sim, entendi. Ou seja, Hamilton, o que você está
Tá?
falando é o que a gente comentou. Pode ser, o que você está perguntando é, não pode ser que tenha uma segunda camada de interpretação que é espiritual, baseado na primeira camada que é literal, que é histórica. Não é chamar nem de literal, de histórica. Sim, é possível. É possível, mas essa ponte ainda não foi construída. Se ela se construir de maneira hermeneuticamente clara, a interpretação faz sentido, claro. É, eu acho que pode ser que um evento destrave isso, tá? Já, Hamilton. Pode ser que um
Pode
evento
deixar.
conserte o capítulo 11 de um jeito na nossa cabeça que a gente fala assim: dá pra ver o espiritual agora. Nesse momento ainda não dá pra ver, não enxergo. Mas não quer dizer que não tá lá.
O Daniel Damasceno diz assim: eu gostaria de saber por que o anjo usa o termo Rei do Sul e Rei do Norte, e eles vão até o fim dos tempos?
E aí, Jader? Vai, eu só fico respondendo tudo aqui, cara.
Não, eu pergunto, você responde, fica tranquilo.
Ô, Daniel,
É uma.
fala.
É muito boa essa pergunta dele,
É
porque foi
boa.
a minha pergunta. De...
Foi, foi.
minha pergunta na nossa
Foi.
conversa.
Quando a gente começou, essa pergunta rolou muito.
Se eu lembro certo, é a região, né, Diego? É muito mais fácil você falar da região, que região não muda, do que falar da pessoa em si. Você imagina o anjo descrevendo, dando nomes de pessoas que viriam em outros reinos posteriores. As pessoas poderiam usar essa ideia como algo que estaria induzindo. Eu até cheguei a comentar que o capítulo 11, quando a gente olha para o contexto cultural e arqueológico, os reis, sempre o próximo rei que vinha, ele escrevia uma profecia. Retroativa, ele fazia uma profecia
Sim.
retroativa. Ele divulgava um panfleto falando que ele era o rei que ia cumprir a profecia, que ia estabelecer reinos. Então, quando o anjo para de nomear os reinos no livro de Daniel, porque ele faz isso no capítulo 2, faz isso no capítulo 7, no capítulo 8, é justamente, até para mim, até porque vai abarcar um período muito grande, né, Diego? É a maior profecia que a gente tem. Então é por isso que eles não mencionam os nomes, mas eles mencionam a região.
E aí é importante você perceber que no capítulo, Daniel, a Rosa dos Ventos é utilizada para demarcar quem é quem. Então, os ventos são citados já no próprio capítulo. Eu estou usando a linguagem do capítulo, né? Então, os ventos são usados para definir divisão da Grécia e são definidos para demarcar os players. Porque como o tempo vai correr, aí tá a timeline nossa aqui, ó, aqui no fundo, a timeline rolando da história das guerras, das histórias da história humana. Como é que você define quem é quem sem dar nome, como disse o Jader? Então, o recurso utilizado para isso é o recurso dos ventos. Então, por isso que você tem praticamente tudo. Você só não tem do Ocidente, porque não aconteceu de um marcador bater com o Ocidente. Mas você tem Norte, Sul e tem Oriente, né? Norte, Sul e Leste. Então, e são marcadores para identificar esses caras, e aí você está identificando eles geograficamente, sem dar nome. É uma forma de fazer isso. E aí ele faz isso de forma consistente. Porque tem rei do norte, rei do sul o tempo inteiro, é que tem gente que acha que isso pode ser uma coisa espiritual, tá? Eu ainda não vi isso. Eu ainda não vi essa. Eu sei que Rei do Norte representa o inimigo que sempre vem do norte para atacar Israel, porque na posição de Israel, para atacar Israel, você tinha que vir pelo norte, você não podia vir pelo outro canto. Eu sei disso. Porém,
O mal vem do norte.
se esses são marcadores espirituais, eles têm que encaixar em outras coisas espirituais. Eu não estou conseguindo encaixar isso ainda. E para mim faz muito mais sentido se você está fazendo uma explicação histórica de batalhas, de guerras, de reinos, que você defina eles pela sua posição geográfica. Então, é assim que eu enxergo.
Lembrei aqui de um princípio em Daniel, digo, que nós usamos muito. Que é quando a gente quer falar que um dia equivale a um ano na profecia. E geralmente a gente recorre fora do livro de Daniel, e isso está errado. Por mais que a gente tenha feito isso, né? Eu fiz, muitos fizemos,
Eu também.
você tem que encontrar esse princípio dentro do livro de Daniel. E ele existe. Tanto é que ele está aí no capítulo 11. Só que quando você vai buscar um recurso fora do livro, como você vai buscar um recurso fora para falar o norte, que é o mal, que representa a Babilônia, aí você tá torcendo o texto aí à sua própria vontade.
O Daniel continua perguntando, Jader. Por que essa é para você, hein? Por que que nas visões do capítulo 2, 7 e 8, sempre que mudam de reino, acaba mudando os símbolos que eles representam?
Primeiro é a estátua, né? Sim, primeiro é a estátua. A estátua representa a parte econômica. Os reinos, eles são reconhecidos pelos metais. E aquela transição do metal para o barro ele não é metal, né? Pelo menos na minha tabela aqui, gente, barro não é metal.
Certo. É
Marca
mineral, mas
também
não é
uma
metal,
transição. Marca também uma transição de reino político para um reino religioso. O anjo já estava dando ali um hint para Daniel, que lá na frente ele expande muito isso e deixa bem claro por que que o barro ali ele representa um poder religioso. Já quando os reinos eles são representados por animais, ele está falando da natureza psicológica, digamos assim, dos reinos, né? Como que eles agem? Né? Tá falando ali da personalidade dos reinos. Então, por isso que ele vai acrescentando, eu não diria que é nem mudando, ele vai acrescentando características cada vez mais nos seus reinos.
Isso. Ele fez um comentário interessante aqui, o Daniel, para finalizar aqui a sequência de pergunta deles. Aí tem outra coisa, só um detalhe que eu quase mudei de pergunta, mas já tem outro detalhe também, é que os símbolos também estão ligados à audiência. Também ajuda isso, entender isso também. Que a audiência de Babilônia entende a estátua como sendo representação do reino. A audiência de Babilônia entende o capítulo 7, porque os monstros que estão ali mitológicos encaixam com a linguagem dos caldeus, está um texto em aramaico, e quando o texto vira para hebraico, ele usa os animais do templo.
Correto.
O Daniel ainda faz outra pergunta aqui falando o seguinte, ó. Daniel 11, 5 fala de casamentos entre reinos diferentes. Será que faz uma alusão a Daniel 2, 43? Eu vou ler para vocês Daniel.
Pode fazer.
Não, faz total. Daniel 2, 43 é: como viste o ferro estava misturado com barro, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aí no verso
Tanto é
5.
que a primeira história aí do capítulo 11 não dá certo, né? Os laços matrimoniais.
Que é o 11:5, né? O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte, governará o seu próprio reino, grande poder. Depois de alguns, a filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ele não manterá o seu poder. Enfim, aqui está descrevendo um dos casamentos que aconteceu. Lembrando uma coisa que a gente falou muito no Daniel 11, que eu vou repetir aqui, porque essa pergunta de Daniel Damasceno, né? Temos o Daniel entre nós, é que lembra isso a gente. Lembrando que a gente tem cinco capítulos na história humana, certo?
Põe no meio para não pra desfocar. Aí.
Beleza. Cinco capítulos da história humana que são descritos no capítulo 2. E o 11 dá os detalhes, então a gente dá um zoom nessa perna. A gente dá um zoom nessa coxa aqui, entendeu? Para ver o que acontece lá dentro. Então, tudo que está descrito no capítulo 2, como por exemplo o fato de que os casamentos não deixam eles se unir, você vai ver quando você entra no detalhe dessa profecia, que é o capítulo 11. O capítulo 11, ele é um zoom na profecia do capítulo 2. Ele é um detalhamento da profecia do capítulo 2, 7 e 8, né? Então, são as mesmas
Beleza.
coisas.
Segura essa aí, Diego. Sobre a invasão do Egito, nessa parte final do capítulo 11, a minha amiga egípcia disse que isso já aconteceu, só não me deu detalhes ainda de quando foi. Mas ela me disse que essa profecia já aconteceu. Vocês já ouviram algo a respeito? Da Audrey Oliveira.
Onde é que você tá aí, cara? Você tá vendo todos os chats ou só os top chats?
Cara, eu tô acompanhando o para trás. Você tá nas três perguntas aí do Damasceno,
Tô.
que tem o D. Então, desce um pouquinho, aí você vai ver aí, Audrey.
Ah, Audrey, aqui, achei. Ok.
Isso.
Sobre a invasão do Egito, nessa parte final, ok. Eu nunca ouvi falar disso, tá? Invasão do Egito, no capítulo 11, a minha amiga. Não, não é que eu não. Desculpa. Deixa eu.
Nossa teoria é que do verso 40 para frente ainda não aconteceu.
Isso, mas é onde que tá essa invasão do Egito? É aquela invasão que tem no final, né? Que vai acabar na Líbia.
É.
Que vai acabar na Líbia. Então, existe a teoria de que já aconteceu, Audrey. A gente até mencionou. E
Tem.
pode ser que tenha acontecido mesmo, né? Que é aquela linha de Napoleão Bonaparte que a gente deu no, no, na semana passada. Pode ser os dois, a gente até comentou também, né? Pode ser que fez um cumprimento, vai fazer outro. Mas a gente está mais preocupado com o segundo do que se foi um primeiro. Se houve um primeiro cumprimento disso já, ele me preocupa menos do que se vai haver um segundo. É isso que me preocupa, porque aí é o tempo que eu tô. E aí, nesse caso, existe essa possibilidade, Aldrin. É importante até você pegar mais dados aí com a sua amiga e você mesmo comparar e trazer pra gente. É para isso que a gente tem que juntar
Não, ela
vocês
tá
aqui.
falando que a amiga dela que trouxe isso lá
Do
do
Egito, eu
Egito.
sei
Aí,
até.
Audrey, você vai ter que trazer mais informações aí para nós
Eu até
depois.
sei quem é essa amiga dela, eu acho que eu sei quem é.
Tá.
Ô Jader, só não queria pular aqui que o Rafael falou assim, mas nós estamos aqui para saber as teorias. A gente sabe que não
Ah, tá.
aconteceu, mas não podemos conjecturar? Não, podemos. A gente olha para o horizonte. Estamos aqui, ó, olhando o horizonte. Eu botei meu chapeuzinho de alumínio. A gente pode conjecturar sim, a gente pode olhar. Com a sabedoria e a maturidade que não vai me levar para a histeria, beleza? E de poder dizer a qualquer momento que estava errado. Inclusive, quero deixar uma coisa para vocês aqui. Se em algum momento a gente entender que a gente errou em alguma parte desse podcast, eu não vou ter problema de chegar aqui e falar para vocês: gente, sabe aquele episódio lá? Eu falei aquilo lá? Esquece aquilo, que aquilo estava errado. Tá? Se a gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos num tempo em que o engano é confiar em si mesmo. A gente está num tempo em que, se a gente não tiver humildade, não tem conversa com o Espírito Santo, não tem como a gente começar a brincar dessa brincadeira aqui, da gente tentar interpretar a Bíblia, tá bom? Então, cara, eu posso estar falando a maior besteira hoje aqui e depois chegar aqui e falar assim: nossa, gente, esquece aquilo lá, tá viajando, agora eu sei o que que é, agora, ou agora se me mostrou uma coisa, entende isso? Então a gente tem que ter sempre essa abertura aí.
Lembrando que, por mais que seja tentador, né, querer prever, nós só vamos entender a profecia depois que ela acontece.
Isso.
Aí ela fica totalmente clara.
Exato. Tiago W perguntou: Deus estranho poderia ser inteligência artificial? Pode.
Como também não pode.
Pode. Poder pode. Vamos ficar de olho.
Sim.
Vamos ver o que.
Cadê? Aqui, ó. Fim da história. Islamismo, agenda woke, entra do lado do rei do norte ou do rei do sul? E para emendar, há pouco tempo atrás tínhamos um papa pendente mais para o lado do conservadorismo e um papa mais para o lado do progressismo. Podemos dizer que um é o rei do norte e o outro é o rei do sul?
Então, fim da história. Tamo junto. O fim do mundo tá aí, tamo junto. Mas, para que essas interpretações que você está mencionando aí sejam reais, sejam válidas, a gente precisa espiritualizar o capítulo. E como eu falei até aqui, a gente não tem condição de fazer isso. Não há evidência hermenêutica que eu e o Jader estudamos até agora para chegar e bater esse martelo. E se tiver, aí tem um outro detalhe. Se tiver, se for uma espiritualização, quem tem que dizer pra gente o que que é o que é a Bíblia, entende? Então a Bíblia vai ter que falar para mim que é esse tal desse conservadorismo ou progressismo, ou que é o Papa dessa linha, entende? Então,
Até porque essa divisão ela é ilusória também, né, Diego?
essa divisão também ela é ilusória, tá?
Ela é ilusória.
Só para deixar claro para
Além da
vocês,
morte.
o diabo tá enganando todo mundo com progressismo e conservadorismo. Só para deixar isso claro, já falamos isso em outros lugares, tá? Então, é um pouco é olhar do mundo daqui para tentar entender a Bíblia, né? E aí não temos essa evidência, fim da história, ainda não temos, tá? Se encontrasse, aparecer em alguma coisa, mas a Bíblia tem que falar.
Oziel, como que a gente pode ser atento ao que é real e não ser atento, conforme o meu mundo, no algoritmo das redes sociais?
Excelente pergunta. Excelente pergunta. Oziel, a gente vai ter que ser atento na medida que a gente não. Que a gente tenha uma relação saudável com as redes sociais. Então, para começo de conversa. Se a sua atenção depende de um uso de redes sociais que não é saudável, que te enche de tudo quanto é coisa, que toma o seu tempo, que não te permite estar na presença de Deus, ou que o teu algoritmo te suga para coisas que te deixam longe de Deus, então quer dizer, isso não é uma relação saudável com a rede social, não serve, tá? Abandona esse troço. A nossa atenção, na minha opinião, tem que estar mais no que Jesus falou. Olha para a figueira e sente as estações. E logo em seguida ele fala, como nos tempos de Noé, as pessoas se casavam, se davam em casamento, que é um jeito bíblico de dizer, eles só queriam saber de curtir para eles mesmos. Quanto mais você perceber a humanidade amadurecendo para o fim do fim, ou seja, o juízo chegar ao seu final, mais claramente você vai ver. Aí eu pergunto, preciso de rede social para isso? Não. Só conviver com pessoas, só andar no mundo, né?
O maior sinal são as pessoas.
É o maior sinal, exatamente. Então eu preciso, na verdade, é eu ter a minha conexão com Deus. E aí, cara, se eu tô na vida, se eu tô andando pra lá e pra cá, se eu tô no meu trabalho, se eu tô na escola, se eu tô na rede social, eu vou ver essas evidências. Agora eu preciso tomar cuidado porque eu preciso entender que rede social é um troço com algoritmo, né? Outro
E vai
dia.
te influenciar.
Eu falei uma frase com a Bruna, eu abri minha rede social e só aparecia o assunto que eu falei com ela. Mas só aparecia. Todos, assim. Eu falava, sabe? Então você tem que ter essa consciência. Entender que você está sob um jogo de manipulação e que poderes mais poderosos estão manipulando você com base na sua vontade. Então, como que o algoritmo funciona? É simples, ele exploita a sua vontade. Qual que é a tua vontade? Tome, leva, pega mais, veja mais. Você quer o quê? Você quer felicidade? Você quer prazer? Toma, o que que você quer ver? Então, o que que é o algoritmo? É o juízo de Deus, cara. É o que você quer, é o que você vai receber. Então, tendo esse entendimento, seja uma pessoa que faz uso saudável disso, para também não virar um histérico, senão só vai aparecer para você fica vendo, você fica ouvindo podcast Papo de Última Hora, só vai aparecer coisa do fim do mundo para você.
Sim. Diego, Daniel passou exatamente por isso. Como é que eu vou viver em Babilônia e não pertencer à Babilônia? Então, Deus ele deu as instruções. Ele passou a cartinha de Jeremias 29, né? E a gente consegue extrair os princípios para viver em Babilônia, como a gente vive hoje, numa Babilônia espiritual, mas não ser consumido por ela, né? Até porque a gente tem que viver. Eu acho que a total. Não adianta, né? Eu vou viver sem luz, vou viver sem internet. Cara, não vive. A gente. Se a internet acabar, você mal sai de casa. Esses dias teve um apagão
Pior que
de internet aqui. Os prédios não abriam os portões, cara. Porque agora os portões reconhecem a placa dos carros.
Ah, eu
Os
lembro
portões
disso.
ficaram. Entendeu? Elevador, que agora as entradas nos prédios hoje é tudo digital. Então, não adianta você se excluir do mundo, mas Deus ele nos ensina a navegar no, nesse mundo sim, sem se contaminar.
É isso. Andréa Souza comenta aqui: ter a intenção de ver a transição, pois se a percepção está a mais ou a menos, sou surpreendido pela transformação da estação. Sim, você tem que estar atento, né? Isso mesmo, André. Se você não estiver atento, se você estiver perdido, quando você veja, oh, já é verão. Certo? Esse novo rei dos últimos dias será o anticristo do Apocalipse? Lucas Lima. Lucas, cabe sim o anticristo aqui, tá?
Bem.
Cabe bem em Apocalipse 11, do 40 ao 45, cabe o anticristo ali, tá? Pode ser, inclusive, ele que aparece nas descrições aqui do final. Tô tentando lembrar um momento específico que pode ser aqui, ó. O verso 40, vou ler o verso 40. Diz assim: no tempo do fim, que é um. Lembrando que ele acabou de falar que o fim é aqui no 36, né? Porque ele fala do fim do tempo de ira de Deus. E aí ele joga um outro termo que é no tempo do fim aqui, que pode ser aqui um outro marcador de tempo. Tem gente que acha que é o mesmo, tem gente que acha que é um outro, que é tipo, é o finzinho do finzinho mesmo, né? Então o Rei do Sul envolverá em combate e o Rei do Norte o atacará com carros, cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a Terra Magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe, líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a eles se submeterão, mas enfim, pode ser que seja isso aqui, pode ser que tenha aqui em cima também, né, Jader? Pode ser que esse Deus aqui, ó, um Deus desconhecido, né, dos seus antepassados,
Um
seja
Deus
ele
que é de
também.
agora e não é do passado.
É, pode.
Normalmente, quando eu tenho a minha ideia sobre isso é o seguinte: quando ele fala um Deus que não os pais não conheceram, todo o período de ação do chifrinho, os 1260 anos, a religião e a política sempre atuaram juntas. Elas sempre foram utilizadas para forçar, né, as ideias de quem estava no comando. Quando acabou o período dos 1260 anos, aí veio a França Revolucionária, Iluminismo, ele separou isso e jogou cada um para um canto e entrou um novo Deus na jogada, que foi a razão. Só que ela é sem Deus, né, Diego?
Sim.
Que é o que a gente chama de ateísmo. Então,
Meu chapéu de alumínio caiu no chão aqui,
eu já ia chamar ele aí.
hein? Vai. Usa.
Então, pessoal, um Deus que é desconhecido do passado pode ser isso, o ateísmo. Porque ninguém. Tanto é que a Bíblia fala, né? O tolo diz no seu coração: não há Deus. Então, essa ideia do ateísmo, ela é muito nova. Esse negócio de que o ateísmo é antigo, ela não é verdade, não. Ela é uma ideia recente na
Não,
história.
ela é do tempo do fim. Ela surgiu no. Assim, é antigo, casos isolados. É antigo a exceção. A norma, ela virá cultura, é do tempo do fim, é do tempo da angústia, do tempo da ira.
É exatamente. Obrigado.
É.
Então, é por isso que pode se encaixar aí, mas novamente, aproveitando até aqui o embalo, Diego, a Laís Silva fala assim, ó: poderia explicar melhor sobre o motivo de que só entendemos a profecia quando ela se cumpre?
Sim.
Eu pensava que ela já havia sido revelada para que nós pudéssemos nos preparar para o que viria a acontecer. Então, é justamente isso mesmo, Laís. Você não vai entender até ela acontecer. E ela é profetizada, como por exemplo, quando profetizaram para Israel, Babilônia vem aí. E a profecia ela era feita para o povo se arrepender dos seus pecados, não para eles se prepararem para uma guerra. Era esse o propósito da profecia, entendeu? Então, quanto mais eles se preparavam para uma guerra, pior, aí que a profecia ia acontecer mesmo, que foi a revolta do rei Jeoaquim. Quando ele se revoltou depois que ele serviu Nabucodonosor por 3 anos, ele morreu. Então, nesse contexto, o propósito da profecia não é para você se preparar para o evento, é para você analisar a tua vida. E no
Isso.
mundo cauterizado, né, Diego? Imagina como estava a mente do povo israelita. Para Deus ter que enviar Babilônia para falar que Nabucodonosor agora ia estar a serviço de Deus para poder fazer juízo contra Israel. Imagina como eles estavam naquela época.
É. E aí, ó, Laís, pensa o seguinte, que o Jade acabou de falar. Se é para arrependimento, então o objetivo da profecia é falar para você muda agora. Não é para você esperar, para você saber antes. Ah, eu preciso saber antes da hora, porque isso aqui só causa distorção. Se você acha que você vai conseguir saber antes da hora, ou você vai ser ansioso e fazer o movimento na hora errada, como muitas vezes acontece, ou você vai ficar apático e vai esperar o dia que você fala assim, não, agora eu acho que aconteceu mesmo. Então tem um monte de gente que acha que sabe o futuro, que acha que entendeu as profecias, que fala assim, não, Jesus vai voltar ainda não, falta acontecer isso. Então, essas pessoas estão apáticas, elas não estão mudando o que elas têm que mudar agora, elas vão ser enganadas porque elas não estão fazendo a transição que tem que ser feita agora. O tempo do arrependimento é quando, Jader?
É agora.
É agora. Então, é hoje que eu me arrependo. Então, a profecia ela serve para que eu, quando eu ouço ela, não importa se foi 2.300 anos antes, eu tenho que mudar agora. Aí, quando ela acontecer, você vai saber o que aconteceu. E isso não vem da nossa cabeça. Quem falou isso foi Jesus. Então, por que que a gente acredita nisso? Por que que essa é a teologia? Porque Jesus falou isso em João, capítulo 13, verso 9, 19. João, capítulo 13, verso 19, diz assim, Laís: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E aqui ele usa o termo para falar, eu sou Deus, né? Quando ele fala eu sou, ele está usando o nome de Deus. Então ele está falando assim, ó, desde já eu digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, não antes, para que quando acontecer reconheçam que eu sou Deus. Quando você vai ver as profecias, Ezequiel, Daniel, etc., as profecias sempre Deus falando assim, quando ele faz a profecia, ele fala assim, e no final, para que reconheçam que eu sou o Senhor. Então, quando depois de 2.300 anos, a gente chega aqui no nosso tempo e a gente vê o cumprimento de Daniel 11 acontecendo, até o verso 36, por exemplo, que a gente acredita que já aconteceu, que está claro, né? Quando a gente vê o Papa sendo preso em 1798, né? E aí você vê que ali fala exatamente do período em que Roma vai sofrer essa perda. Quando você vê esse cumprimento 2.300 anos depois da profecia, você fala, o que que você vai falar? Você vai falar assim: Deus realmente, ele está no controle. Porque ele avisou para Daniel, que não estava nem entendendo, essas coisas todas elas aconteceram no detalhe como ele avisou que ia acontecer, só que a gente só vê depois que acontece. Se a gente tenta prever antes, a gente vai fazer besteira, porque é irrelevante tentar prever, não faz sentido tentar prever, não precisa. Você precisa confiar em Deus. Senão você vai confiar em você e no seu conhecimento, né? Então, quanto mais eu entender de profecia, mais eu estou salvo e garantido. Aí não é salvação por confiar em Deus, é salvação por conhecimento. Quanto mais eu entendo de Ellen White, quanto mais eu ouço palestras de pastores, quanto mais eu entendo sobre como as profecias vão se realizar, mais eu estou pronta para o final. Não, você está pronta para o final se seu coração é de Jesus Cristo. Se a sua vontade não está sendo feita, mas você está colocando a sua vontade para ser feita na presença de Deus, na vontade dele vai ser feita na sua vida. Quando você tem esse nível de confiança, aí você está pronta. Ah, entendeu? E eu não preciso. Aí eu tô tranquilo, tô pronto. Pode vir. Quando vir, eu vou dar glória a Deus que eu falo assim: ah, tá acontecendo exatamente como ele falou. Então, isso é a profecia como ela deve ser. A gente corrompeu isso como ser humano. Primeiro que profecia não significa revelar futuro. Profecia é mensagem de Deus da boca do profeta. É isso que significa. Não quer dizer revelar futuro. Deus deu várias profecias que não era futuro. Era do agora. Tá? Então, profecia é só a mensagem de Deus na boca do profeta, só isso, não é futuro. Só que a gente perverteu, a palavra sofreu semântica e hoje a gente chama de profecia, previsão do futuro. Mas foi a gente que corrompeu essa interpretação, esse significado. O significado nunca foi esse. Então, a gente não tá. Deus não tá dando bola de cristal pra gente. Não vai ajudar. Não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, ele não está dando bola de cristal, ele está só falando assim: ó, eu quero que você veja que quem manda no mundo sou eu. Eu quero que você veja que o poder é meu. Que pode acontecer o que acontecer no mundo. Pode ter os poderes que forem, os reinos que forem, os reis que forem. No final, quem é que manda nisso aqui? Vai ficar claro para você, porque eu vou dizer para vocês uma coisa que está escrita numa escritura da verdade. Ou seja, isso está escrito já há muito tempo e vai acontecer diante dos seus olhos. Então, porque Jesus falou e porque é assim que sempre funcionou. Né? Exceto agora no tempo que a gente corrompeu isso, é que a profecia ela é interpretada, ela foi feita para ser entendida quando ela acontece. E todas as vezes, volto a repetir, todas as vezes que a gente tentou prever, a gente se deu mal, e a Igreja Adventista é um exemplo disso. Quando a gente tentou prever antes de acontecer, deu errado. Todas as vezes, desde a vinda do Messias até o grande desapontamento. Então a gente tem que esperar acontecer para poder entender. Esqueci alguma coisa já?
Não, e toda vez que isso acontece, a gente descredita a volta de Cristo, né, para a próxima geração.
É verdade, é verdade. A gente grita lobo de novo, né? Isso mesmo. Onde a
Mais
gente
alguma
tá?
pergunta?
Depois de.
Também?
Tem ainda pergunta
Cara,
aqui.
tem a, o Oziel comentou ali, a Audrey também. A Audrey falou que é a Ramage, Diego. Ela vai ver lá com a amiga
Ramagem,
dela.
eu sei que é Ramagem.
Amigo ali do Rio de Janeiro. Anápolis não falta luz. O Marcelo Martins, ele fala assim: nossos avós viviam sem internet, às vezes luz, e viviam bem, uma questão de adequação. Hoje estamos numa geração gourmet. Essa é a geração que a gente vive, né, Diego? Não tem como você voltar a viver numa geração onde era possível viver assim. Quando a gente fala, quando eu falo isso, é que você tem que aprender a viver na geração que você está. Davi fala isso, aprendi, eu servi Deus na minha geração. Então, é nesse sentido, o Marcelo.
Sim.
A gente, até porque
Até outro detalhe também, já,
nós.
a diferença do passado para hoje é que não se tinha conhecimento das coisas que se tem hoje, né? Então a gente foi
Sim.
exposto a coisas que não volta mais atrás, né? O conforto ele não dá ré. Então, assim, você é exposto a coisas que antes não existiam e agora você se acostuma com elas, você não consegue, sem disciplina e força de vontade, voltar atrás, não. Não é natural mais. Então, o que era natural antes, hoje não é mais natural.
E a gente que está nessa transição, eu acho que quase todo mundo que está aqui com a gente nasceu antes da internet, né? A gente tende ainda a manter isso conosco. Algumas coisas a gente quer manter, mas essa galera que está nascendo agora, pessoal, quando eu ouço que uma pessoa nasceu depois do ano 2000, eu falei, é uma criança. É uma criança para mim, né? A pessoa já tem 24 anos nas costas e nasceu depois do ano 2000. E tem que aprender a viver nesse mundo, né, Diego? Imagina a gente querer pegar a parte boa de cada época
Não,
e
eu
não dá certo. Ó,
o
você,
Marcelão.
aí você vive desconectado da realidade.
Marcelo, eu voltaria na hora se fosse preciso. Para mim era tão bom os anos 90, 80.
Nossa, bom demais.
Ai, saudosismo,
Época.
saudosismo. É,
Saudosinho.
que mais temos aí? Tiago Saldani, Soldani. Já ouviram algo sobre essa hipótese dos imperadores romanos? Qual a hipótese, Tiago? Deixa eu ver
Não
se ele falou
conheço.
em algum lugar aqui. Tá falando. Ah, não, não sei. Não sei que hipótese é. Tiago,
Não
perdi sua
conheço.
mensagem. Eu só vi uma aqui e não sei o que você está falando, não. Foi mal. Daniel Damasceno. Não querendo passar o pano pro Ducan. Olha o Daniel passando pano pro Ducan. Tô brincando, tô
Não.
brincando. Doutor Daniel é meu amigo,
Ele fala.
doutor Daniel é meu amigo. Vamos lá. Eu já vi uma palestra que ele disse que não sabia explicar muito bem a parte histórica de Daniel 11. Ele lançou o livro em 2019. Ah, olha aí. Tô vendo, vocês estão.
Aí.
Há um ponto.
Daniel, depois dá uma olhada no site do BRI, o Instituto de Pesquisa Bíblica, e aí lá você põe Daniel 11 no pesquisar, vai ter um artigo dele bem recente sobre Daniel 11. Aí lá ele expõe a maneira como ele enxerga o capítulo bem claro.
Ele recebeu bastante crítica. Eu acho que talvez esse artigo seja uma tentativa de responder isso. Mas
Tem
tudo
uma
bem
outra aí?
gostar do Ducan, tá, Daniel? Tá tudo certo.
Tem problema não, eu gosto.
Sim, tem muita coisa boa. Senhora Oliveira, eu vou te responder isso em outro lugar, tá? Para não trocar o assunto aqui. Eu tenho uma imagem muito sólida do nosso tempo associada à política, direita e esquerda, Carlos Oliveira. A tecnologia, as leis e a Bíblia. Vou postar após o fim da live. Texto grande. Ok, legal. Quero ver sim. Que mais? Que mais? Laís Silva, obrigado, Laís. Deus seja louvado. Então, estamos caminhando para o fim, hein, Jader? Tá acabando as perguntas aqui.
Então, sim, acho que abarcamos bem, demos a nossa base ali porque nós entendemos Daniel 11 como algo histórico, não algo levando para simbologia. Falamos da importância da gente não ficar refém de querer prever o tempo do fim, de se preparar para eventos, de que isso não é saudável, mas nós precisamos ficar atento aos acontecimentos, sem histeria, sem apatia. A gente falou da questão do mapa, né, Diego? Você falou isso, né? Os marcadores.
Cheguei a falar em vez de mapa, aqui eu usei uma outra coisa que o Espírito Santo mandou na hora que ficou melhor, que foi a questão do vigia.
Vigia, ficou
Ficou
melhor,
melhor, né?
isso.
A gente tava tentando achar uma analogia, eu pensei bastante, eu, inclusive, o Encher os Olhos falou assim: quem sou eu sem as minhas IAs, né? Eu também enchi os olhos. E eu estava tentando criar uma analogia para explicar essa questão da tensão que é viver durante um período em que a profecia ainda não se cumpriu, porque a gente fica nessa de tentar vigiar e a gente às vezes se confunde, é uma sombra longe quando chega perto que a gente entende. E aí eu estava tentando inventar formas de decifrar isso, e aí a gente usou o mapa do tesouro na conversa, né, Jada? E aí, quando chegou aqui na hora, incrivelmente aqui, do nada, veio essa ideia do vigia e a ideia foi perfeita, foi bem melhor do que a ideia do mapa do tesouro. Porque é exatamente
Não,
essa. E aliás, essa ideia é de Jesus, né? Foi ele que usou.
sim.
Foi ele que usou.
E nem tudo que é relevante. Vamos nos enganar. Temos que ter a humildade para
É.
saber que isso vai acontecer.
Vai acontecer. Ah, isso é bom, muito importante. O que o Jader tá falando é o seguinte, gente, quando a gente tá fazendo esse processo, é lógico que a gente vai se enganar. Faz parte do processo. Deus sabe, Deus não tá esperando que a gente acerte tudo de cara. Ele não tá falando assim, ah, eles vão acertar na primeira. É normal, cara. É normal. Entende? Então, até pra gente que é adventista, a própria Ellen White fala, tem muito para aprender e muito, muito para desaprender. Então, se tem muito, muito para desaprender, amigo, tem coisa que a gente tem que dar ré, né? Tem coisa que a gente tem que falar assim, então peraí. Então, assim, a gente tem que entender que errar faz parte do processo, que Deus não está esperando que a gente seja perfeito na interpretação, porque ela é natural. Então, a gente vai, não é isso. Não é isso, né? Sempre mantendo a humildade, porque para poder entrar nesse processo é com humildade. Agora, se você tira o erro da história, já não tem mais humildade na brincadeira. Aí você tem que ser preciso, tem que acertar. Então, errar faz parte. Por isso que a gente se deu ao luxo de num vídeo como esse, que eu espero que ninguém faça um corte desonesto, colocar o chapéu de alumínio e começar a falar assim, cara, talvez seja isso, talvez seja aquilo, né? O Jader falou que Deus desconhecido para ele aí, um Deus que os pais não conheceram, era o ateísmo, né? Eu já acho que de repente pode ser uma coisa que vem voando que não é identificado direito no céu. Mas a gente não tem como saber como é que vai ser a parousia do Inico. A gente não sabe. Como é que vai ser que o diabo vai fingir o seu retorno, a sua volta? Não dá para saber, cara. Então, assim, é muito estranho que no tempo de hoje, aqui nos Estados Unidos, estejam levando a sério conversas sobre esse assunto, né? Não é muito estranho que hoje nos Estados Unidos há conversas sendo feitas no Congresso americano a respeito de liberar informações e vídeos que eles têm. E são vídeos, cara, que são vídeos filmados pelo exército. Que você olha e você fala assim, cara, isso aqui não é montagem, é vídeo filmado pelo exército. E aí, o que que significa isso? Eu não sei, mas eu sei que tem um grande engano sendo orquestrado. Não sei como ele vai acontecer. De repente, o diabo tá usando essa história dos alienígenas para criar um grita-lobo, né? Vamos botar esse negócio dos alienígenas na cabeça dos crentes? Vamos botar? Aí os crentes tudo caem nessa ideia e passa pelo ridículo e no final não é isso. E se for? Eu não sei, amigo, eu sei que eu tô olhando, eu tô vigiando, eu tô olhando pro horizonte, tô orando. É isso que eu sei que eu tô fazendo. E nesse processo, se a gente fizer isso com humildade na comunidade, sabe? Quando vem o Daniel, por exemplo, passa pano pro Ducan, é muito importante isso pra gente. É importante, cara. É importante a gente ter visões diferentes. O Thiago Soldani, que ele tava falando dos imperadores, Thiago, a gente responde isso no episódio 11, o último episódio, tá? A gente, inclusive, não esqueçam de fazer download do mapa pro episódio, né? Tem um organograma para ensinar você a ler os eventos históricos. Dá uma olhada lá que isso vai te ajudar. Mas assim, é a comunidade, a gente junto pensando junto. Então, o nosso sonho aqui, quando a gente começou esse projeto e a gente tem orado por isso, é que isso aqui seja só o pontapé inicial para que algum dia a gente chegue a entender isso no nosso tempo, porque a gente acredita que é para o nosso tempo. E aí é a nossa geração, cara. É a nossa geração que tem que esquadrinhar isso aqui, entendeu? Então, que isso aqui seja o começo. Mete você a cara nos estudos, vai você estudar, cara. Toma tempo, sai da rede social. Reestrutura a tua vida, cria disciplina para tu não virar um bicho. E aí começa a buscar Deus, para Deus falar contigo, para Deus falar comigo, entendeu? A gente tem que estar vigiando. Esse é o tempo que a gente tá. E aí vai ter um monte de coisa, amigo. Vai ter alienígena, vai ter China, vai ter esquerda e direita, vai ter progressismo e conservadorismo, vai ter Terceira Guerra Mundial. Vai ter um monte de coisa sendo jogada na nossa cara e a gente vai ter que administrar isso com a palavra. Não é o mundo para olhar a palavra, mas é da palavra que eu vou olhar o mundo. Eu vou pegar a profecia de Daniel 11, vou vestir que nem um óculos e vou olhar o mundo. E aí, vou ser humilde e vou permitir que Deus fale comigo na medida que o horizonte progride na minha direção. Entende? Esse é o nosso objetivo. É isso que a gente quer aqui. É isso que a gente sonha que isso aqui construa. Certo? Jader.
Diego, eu acho que da nossa parte foi.
A partir do vídeo, possível criar um e-book com o diálogo de vocês? A gente tem interesse de mexer com isso sim, tá? Mas isso é mais para frente. A gente vai conversando sobre isso. Talvez a gente faça aí uma
O
campanha.
dia e a hora, sabe?
A gente não sabe como é que a gente vai fazer isso, porque vai tomar tempo demais. Mas a gente tem sim um projeto para transformar isso aqui numa literatura para ajudar. Mas aí, vamos lá. Isso vai envolver muito tempo, né? E a gente vai ver como é que isso vai acontecer. A gente vai provavelmente ter que fazer uma. Inclusive, ao rever os episódios e passar isso para vídeo, né? Para filme. Oh, para livro?
Isso. Você quer fazer uma série?
A gente vai ter que mexer algumas coisas, a gente quer colocar referência. Então vai virar um vídeo, um livro sério mesmo, tá? E aí a gente comenta aqui com vocês mais pra frente, tá? Tá no nosso projeto, a gente até começou a mexer nisso, mas ainda temos que cuidar com o nosso tempo aqui. Karina Lima falando assim, ó, muita coisa que pode nos distrair. Nem me fala, cara. Michele Marques, vigiai e
Sim.
orai. Ampliou seu significado para mim depois dessa analogia. Michele, para mim também foi junto aqui, ó. Foi junto aqui que aconteceu. Tá vendo? Tá vendo a live do esquadrinhamento? Como é que é?
É isso aí. E eu queria enfatizar mais uma vez que nem tudo que é relevante para nós é profético, né? Quando Jesus, em Mateus 24, ele menciona guerra, fome, terremoto, cara, em Atos já menciona uma grande fome que teve e um baita de um terremoto a ponto dele ser mencionado na Bíblia. Então, aquilo ali não foi um sinal da vinda de Cristo, né? No Cristo não veio, não foi o último terremoto, não foi a última fome. Provavelmente nós não teremos a última catástrofe, ou a última coisa que é mencionada ali nos acontecimentos de Mateus. Mas para um mundo cada vez mais cauterizado, para um mundo onde o adolescente acha que é um bicho, onde essa nova geração se comporta como um animal, como uma miniatura da besta, ela precisa ser despertada também de uma maneira que vá sacudir realmente para a consciência ser despertada, né, Diego? Nabucodonosor levou 7 anos para isso acontecer. E talvez a pessoa possa não ter todo esse tempo, né? Porque a Bíblia também fala de um ponto sem retorno.
Fala.
A Bíblia também menciona um ponto onde você se afasta tanto de Deus, onde a mente cauteriza tanto, que Deus ele continua falando, mas
Isso.
você não reage mais.
E tanto o apático não reage, quanto o histérico, ele reage só ao que ele tá fazendo, ele não ouve mais nada. Já viu uma pessoa histérica? Tenta falar com ela alguma coisa, vê se ela vai te ouvir.
Não, ela não. É,
Entendeu?
eu vejo.
Então, tanto o apático, ele te ouve, mas não faz nada, ele te ouve, mas não te escuta, quanto o histérico também. Então, a gente está diante desses desafios do nosso mundo hoje. E olha, Deus colocou no meu coração e no do Jader a gente mexer com esse assunto aqui, gastar nosso tempo nesse estudo, e foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu nos últimos anos para mim. Ter me envolvido com esse estudo e ainda vai ter mais episódios, tá? Sobre Daniel. Sexta-feira que vem vai ter mais. Mas isso me reanimou de um jeito, Jader. E diante do mundo que a gente está vivendo hoje, cara, eu acredito na relevância desse livro, sabe? E se não for esse movimento que a gente está começando aqui, que não seja também, eu tô nem aí, ego zero para isso, mas que alguém que tá ouvindo aqui, que sabe, que isso vire alguma coisa e que a gente veja aí as pessoas acordando, cara, acordando, porque se é verdade, tudo que a gente falou até aqui, a sacudidura tá na cara aí, tá acontecendo, já tá começando, entendeu? Falta só o evento culminante, a cerejinha do bolo, sabe? A gente já tá vendo um monte de gente que a gente conhece se afastando. A gente já tá vendo já um monte de gente tapando os ouvidos, quer seja por apatia, quer seja por histeria. A gente tá vendo isso aí, cara. Então, os cumprimentos proféticos estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivenciando essas coisas. E eu espero, sinceramente, que a gente que está aqui seja revivado na presença de Deus, para confiar nele, para pôr nossa vontade em xeque, para fazer a vontade dele, né, cara? É isso que eu sonho para esse movimento aqui.
Não, para mim foi renovou a vida, né? Principalmente vindo de Daniel e vindo numa época que nós estávamos, né? E, cara, nada melhor do que você se debruçar na Bíblia e ver ela falando com você para as coisas de hoje ainda, né? Assuntos tão relevantes que ainda. Quem imaginaria que você ia usar o livro de. Cara, quando que eu imaginaria que eu ia usar o livro de Daniel para o meu dia a dia? Nunca, sabe?
Sim.
Ele sempre foi
É.
colocado numa perspectiva macro, numa questão escatológica, no sentido, olha, as grandes coisas. Cara, eu hoje eu leio Daniel e eu vou viver isso no meu dia a dia, sabe? Isso para mim foi um ganho assim inestimável pro livro de Daniel.
Sim.
É um livro, como você gosta de repetir, para a audiência do tempo do fim.
Manual
Saber
de
que Deus.
sobrevivência do fim do mundo.
Manual de sobrevivência do fim do mundo. Saber que Deus, Jesus ressignificou o livro de Daniel em Mateus 24 para a nossa época é precioso isso.
Gente, um abraço a todos, um beijão para vocês que apareceram. Simão, grande abraço para você, meu amigo. Muito bom ver gente conhecida aqui. E quem eu não conheço também, um grande abraço para você que deu o privilégio de ouvir a gente. Um abraço, a gente se vê semana que vem, tem mais um episódio.
Abraço.